Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 1º de abril de 2025 e começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje. Defensoria Pública da União defende expansão da instituição para todas as comarcas brasileiras. Câmara pode votar mudança na regra para a contratação de jovens aprendizes por empresas. Comissão aprova uso de inteligência artificial para combater crimes contra crianças e adolescentes na internet. Aprovado também projeto que amplia cuidados especiais para bebês prematuros. Defensoria Pública da União defende expansão da instituição para todas as comarcas brasileiras. A repórter Silvia Munhato acompanhou a sessão solene em que a instituição foi homenageada.
Representantes da Defensoria Pública da União defenderam o avanço da estrutura para o interior do Brasil. A defesa ocorreu em sessão solene da Câmara em homenagem aos 30 anos da instituição. Leonardo Magalhães, defensor público-geral federal, diz que a ação da Defensoria da União e das defensorias estaduais tem crescido, mas ainda é insuficiente diante da demanda. Ele diz que existem 90 unidades da Defensoria Federal, mas a Emenda Constitucional 80 determina que seja alocado um defensor onde exista um juiz. Pesquisa de 2024 da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais afirma que o Brasil tem 2.565 comarcas, sendo que apenas 51% são atendidas pela Defensoria Pública. Luciana Dietz, presidente da associação, dá um exemplo da importância do trabalho que atende pessoas que não têm capacidade econômica para contratar um advogado.
Quando uma pessoa com deficiência consegue, através da defensoria, um medicamento essencial que o SUS se recusava a fornecer, não estamos apenas resolvendo um caso, estamos estabelecendo precedentes que mudam políticas públicas inteiras.
A deputada Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, que propôs a solenidade, diz que o trabalho dos defensores fortalece a democracia.
Durante esses 30 anos, a Defensoria Pública da União tem trabalhado para garantir os direitos das pessoas mais vulneráveis, muitas vezes esquecidas pelo sistema de justiça.
Os defensores lembraram que a ação da instituição atendeu cerca de 50 mil famílias atingidas pelas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul. Eles também citaram a importância de aprovar o projeto que garante proteção aos defensores por exercerem atividade de risco. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Está pronto para ser votado no plenário, mas não tem consenso, projeto que muda regra para a contratação de jovens aprendizes por empresas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Um projeto que modifica as regras para a contratação de jovens aprendizes por empresas e pelo governo está pronto para ser votado no plenário da Câmara desde o final do ano passado, mas a votação esbarra na falta de consenso entre os diversos partidos e o governo. Uma das mudanças feitas pela proposta na legislação sobre a contratação de jovens de 14 a 24 anos é permitir que as empresas contratem até 15% de toda a sua força de trabalho por meio dessa modalidade. Hoje o percentual é o mesmo, porém pode ser aplicado apenas sobre as vagas que demandem formação profissional do trabalhador. O projeto original foi apresentado 6 anos atrás, com as assinaturas de 25 deputados. Em 2022, uma comissão especial apresentou um novo texto que institui o Estatuto do Aprendiz, mas a comissão acabou encerrada sem que a proposta fosse votada. No final do ano passado, a Câmara aprovou o regime de urgência para a proposta, o que permite que seja votada diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O texto da comissão especial autoriza o governo a criar programas de incentivo para a contratação de aprendizes por microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e agricultores familiares. Hoje, a contratação é obrigatória para médias e grandes empresas. Esses contratos são de, no máximo, 2 anos e o jovem recebe um salário mínimo, proporcional às horas trabalhadas. O objetivo é conciliar trabalho e estudos. O texto da comissão especial mantém a contratação opcional para microempresas, empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos e pelo governo. Na votação do regime de urgência, o governo pediu mudanças na proposta, como explicou o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro.
O governo, através do Ministério do Trabalho e Emprego, tem muitas ressalvas a fazer a esse projeto. O governo vai orientar, sim, a urgência, mas deixando já claro que haverá modificações, que na verdade o Ministério do Trabalho e Emprego tem algumas alterações a serem propostas e a negociação se dará para que, se de fato forem atendidas aquelas questões colocadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aí o mérito discutiremos em outro momento.
O regime de urgência acabou aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A proposta, que torna mais flexível a contratação de aprendizes por empresas, foi defendida pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Segundo ele, as empresas menores não conseguem cumprir as obrigações previstas na lei.
Eu vejo, inclusive, muitas empresas que, para tentar atender determinada cota e não conseguindo fazê-lo, acabam, primeiro, despendendo uma série de recursos que não teriam, levam multas enormes, porque não há flexibilização nenhuma na hora que chega o fiscal. E terceiro, que eu já vi acontecer, inclusive, na minha cidade de Dois Irmãos, por exemplo, é, em virtude dessas cotas, empresas fecharem as portas. Fecharem as portas porque não tem como atender.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria o Estatuto do Aprendiz. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova projeto que amplia cuidados especiais para bebês prematuros. A repórter Mônica Tati tem os detalhes da proposta.
Um novo protocolo de cuidados com bebês prematuros pode ser implementado. É o que prevê projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, proposto pela deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. A proposição lista os cuidados individualizados que deverão ser destinados aos bebês nascidos antes de 37 semanas de gestação, como forma de tentar diminuir os índices de mortalidade e de sequelas. A relatora na Comissão de Previdência, a deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, defende que é necessário uma base de apoio abrangente para garantir os cuidados necessários para os prematuros e a família.
Esse projeto é de máxima importância para o nosso país, até porque, infelizmente, o Brasil ele figura no décimo lugar no ranking mundial de prematuridade. Ou seja, é um projeto que ele vem fortalecer a rede de UTI neonatal, por exemplo, ele vem qualificar, ajudar nesse processo de capacitação, qualificação dos profissionais que cuidam das crianças prematuras. Da mesma forma, além desse fortalecimento, é um projeto de defesa da vida, é um projeto que olha para atendimento psicológico, para a família, para as mães, para os pais, enfim, que cuidam dessas crianças nessas condições.
Entre as diretrizes do projeto, se destaca a previsão de ao menos 4 leitos de UTI neonatal para cada 1.000 bebês nascidos vivos. A proposta também prevê que os bebês serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar formada por vários profissionais da área de saúde, como psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, além de médicos pediatras de especialidades diversas. Cris Tonietto também incluiu em seu parecer a avaliação por um optometrista, que é o profissional que identifica problemas na visão. Antes de ser transformado em lei, o projeto deverá ser avaliado pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de constituição e justiça. Depois, segue para a apreciação do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Comissão aprova o uso de inteligência artificial para combater crimes contra crianças e adolescentes na internet. A repórter Maria Neves nos conta como deve funcionar.
Aprovado na Comissão de Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados, projeto da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, prevê a utilização de inteligência artificial para combater crimes contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais. O texto cria um protocolo de atendimento e intervenção policial imediata, caso possíveis vítimas sejam identificadas. A ideia é que a tecnologia facilite uma abordagem policial preventiva em relação a esses crimes a partir da cooperação entre as polícias, os órgãos de justiça e a rede de proteção social. Pelo projeto, caberá ao poder público elaborar o protocolo com base nas diretrizes propostas. Na opinião da relatora do texto na Comissão de Infância, Adolescência e Família, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, essa abordagem integrada é fundamental para garantir a segurança de crianças e adolescentes que são mais vulneráveis e precisam de proteção especial por parte do Estado.
A internet é uma realidade na vida de todo cidadão, mas especialmente crianças e adolescentes têm que ter uma proteção especial, porque elas são vítimas de cyberbullying, elas são vítimas de estupro virtual, de outras ações que os adultos não são.
Na avaliação de Laura Carneiro, a análise de dados, a integração de diferentes órgãos públicos e o policiamento preditivo poderão contribuir para identificar padrões suspeitos em plataformas digitais. Desta forma, seria possível evitar que os crimes contra crianças e adolescentes aconteçam. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Segurança Pública, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saiba quais as novas regras para credenciamento de imprensa e de instituições que acessam a Câmara dos Deputados com a repórter Isabela Ludovicak.
As normas de credenciamento de imprensa e de instituições que acessam a Câmara dos Deputados mudaram. As novas regras têm o objetivo de oferecer mais segurança e transparência no trabalho legislativo, segundo o primeiro secretário da Câmara, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco. Ele destacou que a medida apenas regulamenta o que a Câmara já praticava, além de garantir apoio institucional aos jornalistas de diferentes veículos para assegurar a liberdade de imprensa.
Jornalistas de todo o país são cadastrados e suas credenciais permitem que eles acessem as dependências da Câmara e utilizem a estrutura física destinada ao comitê de imprensa, onde é possível utilizar computadores e trabalhar com acesso a telefone e internet.
Quanto à credencial de imprensa, existem dois tipos: permanente e provisória. A permanente é para jornalistas de veículos com sede em Brasília que fazem reportagens diárias sobre o Congresso. Já a provisória serve para a cobertura de eventos específicos, como votações ou audiências públicas, e pode ser requisitada até 16 vezes por um mesmo profissional num período de 2 anos. Além da imprensa, o credenciamento permanente é concedido a órgãos públicos, entidades de classe, instituições da sociedade civil com atuação nacional e representação de unidades federativas.
Entre os profissionais que podem solicitar a credencial provisória estão aqueles que atuam em outros órgãos públicos, os que estão em serviço para veículos de alcance regional ou que trabalham em veículos de mídia especializada ou segmentada, que tratam de temas específicos e se destina a público especializado.
A norma também permite que cada deputado peça uma credencial permanente para um representante dos interesses do gabinete parlamentar. São pessoas sem vínculo funcional com a Câmara, sob responsabilidade do próprio deputado.
Buscamos modernizar o normativo com base nos princípios da comunicação democrática, sempre de acordo com os requisitos de segurança e de bom funcionamento da Câmara dos Deputados.
As novas regras limitam o número de credenciais de imprensa permanentes a 400 e provisórias a 100 por semana. As normas para concessão de credenciamento estão previstas em portaria disponível no portal da Câmara. Todos os detalhes podem ser conferidos na página câmara.leg.br/credenciamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovicak.
Gestores apontam as compras públicas como instrumento estratégico na reindustrialização do Brasil. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como foi a discussão com deputados no Centro de Estudos da Câmara.
Gestores de vários ministérios apontaram o poder de compra de União, Estados e Municípios como elemento fundamental para alavancar a indústria nacional estagnada nas últimas décadas. O tema foi debatido em audiência do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. André Hauen, assessor especial da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, disse que a atual conjuntura internacional reforça o papel das compras públicas na economia.
O timing geopolítico internacional é perfeito para falar de compra pública. Os movimentos do governo Trump e do governo chinês, eles mostram que o poder de compra, ele não é só mais um elemento, ele é peça central, tá? Então, o momento é esse, para a gente executar coisas mais contundentes.
A ABDI é ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. André Hauen é responsável pelo setor de apoio às compras públicas, sobretudo na área de inovação tecnológica. Ele deixou claro o desafio inicial a ser superado. momento?
A gente tenta vencer o apagão das canetas. Hoje, as compras públicas representam 9% do PIB, é o nosso último dado de 2019. Isso dava 710 bi. E aí eu estou falando de estados, municípios, União e empresas estatais. A Petrobras está voando em termos de compras públicas para inovação.
Howen avalia que esse apagão das canetas só será superado por meio de um programa nacional de capacitação do comprador público nos três níveis da administração pública. Atualmente, as compras públicas são incentivadas em leis federais, como a de licitações e contratos administrativos. Júlia Mascarello, do Ministério da Fazenda, citou orientação parecida, presente no Plano de Transformação Ecológica do Governo Federal, que estimula a bioeconomia com exigência de conteúdo local na produção. Emílio Chernavsky, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, lembrou de recentes resoluções que ampliam a margem de preferência de produtos nacionais nas áreas de medicamentos, equipamentos de áudio e vídeo e metroferroviários.
A aplicação da margem é obrigatória para toda a administração direta, autárquica e fundacional, e para os outros entes quando eles usam recursos de convênios.
Chernavsky também detalhou as atividades da Comissão Interministerial de Contratações Públicas para Desenvolvimento Sustentável, criada por decreto no ano passado. Há uma outra comissão em atividade, com foco exclusivo em estimular as compras públicas no âmbito do novo programa de aceleração do crescimento, principalmente nos eixos de mobilidade urbana, transição energética e habitação. Diretor da área no Ministério do Desenvolvimento, Rafael Codesso, garantiu que há outros instrumentos do BNDES e da FINEP para ampliar o financiamento e a pesquisa de conteúdo nacional dentro do programa Nova Indústria Brasil.
Compra pública é apenas um dos vetores, né? A gente tem que alinhar todos os outros para que eles apontem na mesma direção e potencializem as capacidades estatais para fomentar o desenvolvimento industrial.
Ao longo da audiência, os gestores públicos pediram a aprovação de propostas em análise no Congresso Nacional, como as que tratam de margens de preferência de acordo com critérios de sustentabilidade e margem de preferência nas empresas estatais. O SEDES da Câmara dos Deputados quer contribuir nesse processo por meio do aperfeiçoamento da legislação. Os deputados Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, e Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, devem divulgar um relatório sobre o tema no segundo semestre. Mendonça Júnior explicou o objetivo.
Nós sabemos que a nossa indústria, que já representou mais de 30% do PIB nacional, hoje representa menos de 10%, pretende-se intensificar a necessidade de eventuais alterações na legislação para que as melhores práticas possam ser colocadas em termos de utilização e as compras governamentais sejam aplicadas de maneira generalizada em nosso país para fomentar a reindustrialização brasileira, a transição energética e a descarbonização.
Após a audiência pública, houve reunião técnica entre os gestores dos ministérios e os consultores legislativos da Câmara para alinhavar futuras propostas legislativas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de debate apontam formas de violência contra a mulher e destacam a importância de procuradorias femininas. A repórter Paula Moraes, acompanhou o encontro.
Participantes de debate na Câmara chamaram atenção para as várias formas de violência contra as mulheres e, durante o 5º Encontro Nacional de Procuradoras da Mulher, elas destacaram a importância que as procuradorias das mulheres têm em combater essa violência e garantir espaço e voz para uma parcela ainda vulnerável da sociedade. Segundo Leandre Dal Ponte, secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, em seu estado, entre 2023 e 2024, houve um aumento de 31% nos boletins de ocorrência referentes à violência doméstica e de 34% no número de feminicídios. Em 2023, foram 71 mil boletins relacionados à violência doméstica e familiar no estado. A secretária apontou iniciativas como a criação de um Fundo Estadual dos Direitos da Mulher e a formulação de um Plano Plurianual 2024-2027 pela primeira vez no estado com perspectiva de gênero e raça. Daiane Nogueira de Lira, do Conselho Nacional de Justiça, chamou a atenção para a violência obstétrica, física ou psicológica sofrida por 25% das brasileiras, segundo dados das Nações Unidas. Ela destacou que essa é uma violência que traz impactos para a mulher, a criança e a sociedade como um todo. Já a deputada estadual Tia Ju, procuradora da mulher na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, comentou sobre um outro tipo de violência sofrido pelas mulheres, a política.
O ano passado, Essa violência cresceu assustadoramente. Lá no Rio, por exemplo, nós tivemos registro de 105 ocorrências, incluindo 14 assassinatos, 24 atentados e mais 66 ameaças, ou seja, um aumento de 170% de violência política durante as eleições.
Procuradora adjunta da Mulher na Câmara, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, defendeu a necessidade de educação financeira para as mulheres como uma das formas de combater a violência.
Uma pauta que para mim é muito importante é a questão da educação financeira, para que a gente possa, através da educação financeira, enfrentar outros tantos temas, como, por exemplo, a violência contra a mulher, que está absolutamente atrelado. Hoje a gente vê alguns tabus, né, no nosso país que precisam ser enfrentados, e um deles é a gente falar abertamente sobre dinheiro.
Sobre a questão da liberdade financeira, Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do SEBRAE, comentou que hoje muitas mulheres empreendem por necessidade, uma vez que muitas vezes não conseguem colocação no mercado de trabalho ou precisam adequar a jornada a uma rotina de cuidados com a família.
Não é esse o empreendedorismo que nós queremos. Nós queremos que as mulheres se programem para isso. Façam um estudo do mercado. Veja o que o mercado comporta. Qual produto você pode oferecer? Qual produto tem saída? Qual o preço desse produto? Como eu faço para produzir melhor? E ponto. Como eu consigo financiamento?
As procuradorias da mulher nos diversos níveis da federação foram apontadas como instâncias onde os direitos das mulheres podem avançar. A procuradora adjunta da mulher, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, sugeriu a criação de um sistema de consulta que reúna as iniciativas tomadas pelas diversas procuradorias. A procuradora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, apontou que o órgão funciona como uma espécie de PROCON das mulheres e citou que ela mesma esteve no Supremo Tribunal Federal defendendo as chamadas mães de aia, mulheres que muitas vezes estão fugindo de violência e acabam acusadas de sequestro internacional por causa da Convenção de Haia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Os cães guias são importante auxílio para pessoas com problemas de visão e cegueira. Uma proposta aprovada na Câmara cria um programa para aumentar a oferta de animais treinados e atender a demanda. A reportagem é de Luiz Cláudio Cano.
A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Cães Guia. O objetivo é integrar os centros de treinamento de animais que já existem e implantar outros, aumentando a oferta e ampliando o atendimento a cegos e pessoas com limitações sérias de visão. Quando apresentou a proposta, o autor, deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, salientou que havia necessidade de novas regras, porque o Brasil, apesar de ter mais de 500 mil de cegos e mais de 6 milhões de pessoas com baixa visão, tinha poucas centenas de animais para atender quem tinha vontade e condições de tê-los como auxílio para os deslocamentos. Uma lei de 2005 garantiu o direito da presença de cães-guia em ambientes de uso coletivo. O relator na comissão, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, elogiou o projeto.
O presente projeto de lei atua diretamente nesses fatores que limitam a oferta de cães-guia. Mas, além disso, também dispõe sobre a estrutura física mínima necessária dos centros de treinamento, os quais devem dispor de área de treinamento ao ar livre, canis de abrigo, de socialização e de treinamento, consultório de clínica médica veterinária, maternidade, sala cirúrgica emergencial, sala de aulas, podendo tais equipamentos ser compartilhados com faculdades de medicina veterinária ou hospitais veterinários, quando os centros foram instalados em instituições de nível superior.
O relator alerta que o Brasil não cumpre plenamente os compromissos assumidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de garantir acessibilidade e mobilidade a pessoas com deficiência. O texto também busca disseminar cursos de pós-graduação em nível de especialização para formar treinadores e instrutores de cães-guia, estimular o voluntariado e incentivar economicamente o treinamento desses animais. O texto aprovado é uma nova versão feita quando a proposta passou pela Comissão de Seguridade Social. Agora, o projeto está na Comissão de Finanças e Tributação e ainda precisa ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.